obrigado a todos os que estiveram na linha da frente. Faça parte desta grande emissão especial na Renascença até ao meio-dia.
Até ao meio-dia, estamos consigo, bom dia. Estamos na reta final desta emissão e vamos receber agora a pessoa que põe ordem nesta casa.
Exatamente. Dom Américo Aguiar é o Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença, Bispo Auxiliar de Lisboa. Numa altura em que o país se prepara para entrar na terceira fase de desconfinamento, nomeadamente com a abertura de portas das igrejas para as celebrações, recebemos Dom Américo Aguiar para uma conversa também sobre as dificuldades financeiras dos órgãos de comunicação social, Miguel.
Sim, e não são poucas, tendo em conta a quebra da publicidade que se verificou ao longo dos últimos meses e que deixou muitos grupos de média em sérias dificuldades. E podemos começar justamente por aqui. Sr. Dom Américo, bom dia. O apoio do Estado, o chamado apoio do Estado, que na prática é a antecipação de publicidade institucional que já estava prevista, já há indicação de quando é que ela chega às empresas, essa verba?
Bom dia a todos e obrigado e a minha homenagem a todo o nosso auditório e a todos os portugueses anónimos que merecem a nossa gratidão, porque falámos muito daqueles que são mais visíveis na frente de luta da pandemia, mas o cidadão anónimo também merece o nosso aplauso pela maneira responsável como foi acolhendo as indicações das autoridades de saúde e durante estes, já nem sei se foram 70, se foram 80, se foram 90 dias, este tempo todo que passou, merecem a nossa homenagem porque as coisas estão minimamente positivas graças a esse comportamento do cidadão comum. Depois, dizermos que no que diz respeito às empresas, infelizmente, todas as empresas, todas as áreas, desde os sapatos à restauração, da restauração à cultura, da cultura aos mídia, todas as empresas estão a passar dificuldades graves. E nós temos que ser, e temos total consciência de que é um sentimento que é comum a muitas famílias e a muitos cidadãos. Ou seja, a perda de rendimento quase imediato, que põe em causa a possibilidade de cumprirem os seus compromissos. Aliás, estamos numa semana difícil, em que alguns receberam os seus ordenados, outros nem por isso. E aquelas faturas que chegam via correio ou via internet, da água, da luz, do gás, dos colégios, da alimentação, dos medicamentos, dos lares, tudo isso cai, independentemente da pandemia. E a minha pergunta, a minha aflição pessoal e da sociedade em geral é como é que as pessoas que não têm rendimentos podem corresponder a esses compromissos? É certo que em relação a algumas coisas, os empréstimos bancários e outras, existem as famosas moratórias, mas quando acabar a moratória tem que se pagar na mesma. Não é? No que aos mídias dizem respeito diretamente, houve essa decisão do adiantamento, da antecipação da compra de publicidade, mas no que à Renascença diz respeito, os tais 480 mil euros nem sequer cobrem aquilo que foi o corte da publicidade no mês de março, que foi superior.
Aliás, creio que esse valor até foi retificado ontem mesmo em Diário da República, com um corte de 3 mil euros.
Pronto, estás a ver, ficou
a inicialmente previsto. Mas esse montante então não faz diferença?
Não faz, grão a grão, enche a galinha ao papo. Ou seja, nós estamos numa fase em que todas as pequeninas ajudas são importantes para continuarmos o caminho no cumprimento das responsabilidades que temos para com os nossos trabalhadores, em primeiro lugar, e para com a sociedade que servimos na informação e no entretenimento. Mas o que é certo é que nós, Renascença, podemos estar a falar, março, abril e maio, de uma quebra que pode rondar os 3 milhões de euros de receita. Não é? 400 e poucos mil euros, ou 400 e muitos mil euros, ajuda. E mais do que isso, Miguel, e permitam que diga, porque às vezes eu leio em algumas reações de cidadãos anónimos e outros com responsabilidades, uma leitura muito negativa e muito sarcástica em volta desta decisão do governo em apoiar os mídia. E até nem é unânime em todos os partidos, como sabemos. Mas eu gostava de dizer, em primeiro lugar, a nossa total solidariedade com todos os ramos e todas as áreas da economia e da indústria. Ou seja, nós temos consciência que todos precisamos de ajuda. É óbvio que a ajuda ao setor dos mídia é sensível. Não é? Vêm sempre os fantasmas e os papões do passado e do futuro e nós olhamos para a Europa, olhamos para o mundo e a maneira como os governos e os Estados apoiam os mídia é diferente. E em todos os locais há quem ache bem e há quem ache mal. Mas o que é certo é que se esta área da comunicação social, dos mídia, não tiver algum oxigénio que venha desta antecipação de publicidade ou que venha de sinais de melhora do mercado, o que significa é que podemos chegar ao fim do ano 2020 e a existência de grupos de comunicação atual possa não corresponder.
Esperemos que não e que soprem melhores ventos. Vamos mudar aqui de assunto para um outro assunto, apesar de tudo este com um andamento mais feliz, porque a partir de amanhã as missas voltam a celebrar-se com a presença de fiéis. Na sequência desta pandemia, ao longo dos últimos meses, como sabemos, as celebrações não têm podido ter a presença das pessoas nas igrejas. O que eu pergunto é se as igrejas estão preparadas para fazer cumprir todas estas regras que a crise sanitária impõe.
É assim, há mais de um mês, ou mais ou menos há um mês, que as nossas comunidades vão preparando para este fim de semana, de norte a sul do país. A Madeira começou mais cedo, em razão das condições específicas e até das decisões do Governo Regional da Madeira.
Lá está a correr bem, pelos vistos.
Sim, mas lá, pelos vistos, felizmente, quer os casos, quer a circunstância da pandemia, são muito residuais. Um caso que existe é problemático, mas, aliás, nós temos visto, na comparação dos números do que significa Portugal continental e as regiões autónomas, que a pandemia, pelos vistos, não quer nada com viagens atlânticas e ilhas. Ainda bem para os nossos irmãos da Madeira e dos Açores. Mas dizer que as nossas comunidades, eu saúdo os párocos e os leigos, os conselhos pastorais paroquiais, à volta do mês que anda toda a gente a tratar do melhor acolhimento possível naquilo que significa abrir portas às celebrações comunitárias no próximo fim de semana. Há duas palavras-chave, distanciamento e higienização. São os dois comportamentos-chave, não é? E a partir daí, em cada local, mediante as características próprias da igreja, se é ao ar livre, se é fechado, se é grande, se é pequeno, se tem muito pé direito, se tem pouco, depois isso é a circunstância local. Agora, o distanciamento e a higienização são dois comportamentos que temos que passar a assumir, seja na igreja, seja noutro espaço qualquer. E nós sabemos que a retoma das celebrações comunitárias são muito importantes para os padres, porque é identitário de cada um de nós celebrar com o povo, mas para a comunidade, porque de facto nunca ninguém tinha vivido uma circunstância destas, e a retoma é muito importante para que a normalidade anormal que vamos passar a viver também possa significar a retoma de estarmos uns com os outros em oração, na Eucaristia, de norte a sul do país e também pelos outros países, como vai acontecendo.
Admito que este recrudescimento de casos na zona da Grande Lisboa possa vir de alguma forma a interferir no regresso das celebrações comunitárias aqui nesta zona do país, ou não?
Desejamos que isso não aconteça. Agora, Miguel, é bom que os nossos ouvintes tenhamos todos consciência que isto não acabou. Aliás, há pouco ouvi a menina da caixa do supermercado dizer isto não acabou. Isto é muito importante que as pessoas tenham consciência, não é? Isto tem que ser um desconfinamento desconfiado, não é? Porque não acabou, é verdade que não acabou. Sabemos que os números do resto do país estão mais ou menos em linha com as projeções, temos este susto de Lisboa e Val do Tejo, isto não acabou, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos amigos, não acabou. E por isso convém estarmos atentos, e a situação de Lisboa e Val do Tejo pode ser o motivo para mantermos ainda a defesa e as guardas em alerta para o desconfinamento desconfiado.
Obrigada, Dom América Guiar, que sei, esteve a telefonar a todas as pessoas da sua lista telefónica de A a Z para saber se estavam bem. Pergunta é, nós não nos telefonamos,
não constamos,
não constamos.
Ele sabe que estávamos bem.
Galvão e companhia, permitam-me só dizer uma coisa. Amanhã, sim, o nosso querido Papa Francisco convida-nos a rezar com ele, às 16h30. Vamos rezar com o Papa Francisco. E quem é que nos vai permitir estar com ele mais uma vez, assim tocado lá?
Quem?
A Rádio Renascença.
Ah, muito bem.
Portanto, nós vamos transmitir essa oração do Papa às 16h30. Será a oração mariana, a oração do terço. E por isso eu convido que estejamos todos em comunhão com o Papa a rezar para que esta pandemia seja uma página da história que passou e em que fomos todos vencedores, uns com os outros, a par com o mundo.
E vamos continuar a ser. Dom América Guiar, muito, muito obrigado por ter estado nesta emissão tão especial para todos nós.
Estamos consigo no regresso ao trabalho, à escola, ao novo normal. Fique connosco e acompanhe a emissão especial da Renascença até ao meio-dia.
Ainda não acabou, vamos ter com Filipa Gomes, que